verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e quatro minutos ainda. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia todo o Agreste Setentrional. Bom dia, parte aí do Cariri Parebano. Você que está ligado aí na Polo FM. A partir de agora começa mais um programa Rádio Debate. Na técnica, Márcia Arantes. Estaremos até às 10 horas. Primeira parte aqui com o Rominick. Bom dia, Rominick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar alguns abraços aqui. Peguei uma parte da lista de Natália Arruda. Né? E aí adiantando, né? Pra quando é chegado.
Pra ver se, na hora ele diminuiu um pouco, né?
Os 10 minutos inicial do programa, né? Dá um abraço aí ao Emanuel e à sua mãe Francineide, lá no Dona Lica, ouvindo sempre a Rádio Polo FM. Também ao Josinaldo e toda a turma dos Decentes do Forró, lá em São Domingo, ouvindo o programa. E o Adesso Lima e toda a sua família, também ouvindo o Rádio Debate.
Olha, bom dia também pra Jordânio, né? A Jordânia, aliás, o Antônio e a Jordânia, né? É, o novo papai e a nova mamãe de Santa Cruz, nasceu o filhinho aí, né? Estão super felizes, né? Ou tá super feliz o casal do Cássio. Então a gente deseja muitas felicidades a vocês, tá? E compartilha dessa alegria de vocês aí também, né? Nasceu bebezinho e eu, ontem mesmo encontrei Antônio, ele feliz da vida, o bebê tá saudável, tá, teve problemas no início, mas agora tá em casa já, e a Jordânia também está bem de saúde. Então um abraço para você também em nome de Onelma, tá bom? Jordânia, e um abraço a Antônio, tá? 8 horas e 6 minutos, 8 e 6. O grupo, está no blog do Magno, o grupo decide hoje se peita o Xua na briga pela Assembleia Legislativa. Deverá sair hoje a definição do grupo do qual fazem parte os deputados Alberto Feitosa, do PR, e Rodrigo Novaes, do PSD, sobre o lançamento de uma terceira candidatura para enfrentar o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Xua, do PDT, que disputa um quinto mandato no cargo. Eles se reúnem durante a tarde com alguns deputados que apoiam o nome de Novaes para disputar o cargo. O encontro estava previsto para ontem, mas foi adiado devido à possibilidade de greve da Polícia Militar. Enquanto isso, o PSB, que soma a maior bancada da casa com 15 deputados, permanece indeciso se lança nome para disputa ou apoia a reeleição de Guilherme Xua. O deputado estadual eleito Edilson Silva, do PSOL, confirmou ontem a candidatura à presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Queremos simbolizar, antes de tudo, um gesto em defesa da Constituição, da transparência via independência dos poderes, frisando a necessidade da participação popular no Legislativo, afirmou em nota divulgada ontem. Edilson Silva fez questão de ressaltar que não se lança em uma candidatura ante o Xua, como, de acordo com ele, tem feito os deputados Alberto Feitosa, do PR, e Rodrigo Novaes, do PSD. Então tá aí, Guilherme Xua tentando, né, se... Eu falei ontem, né, se perpetuar no poder, porque não existe, né? Tentando aí o quinto mandato e tá essa questão, e o interessante da briga aí, da entrada do Edilson Silva também.
O Guilherme, por mais que esteja nessa situação... Vamos de início, né, Silvio? O PSB foi quem criou toda essa confusão com Guilherme Ochoa. O interessante é isso. Consultou, principalmente parte de sua bancada, foi quem consultou, né, a OAB para saber se o Guilherme Ochoa poderia ser candidato ou não, devido, principalmente, um projeto de, podemos dizer, de reestruturação das leis sobre a questão da mesa diretora, criada pelo ex-deputado, já podemos dizer assim, praticamente, o Raimundo Pimentel, né, que agora é sua esposa, a Socorro Pimentel, né, fazendo uma reestruturação nesse processo de eleições para a Assembleia Legislativa. O próprio PSB foi quem consultou a OAB. O presidente da OAB, o Pedro Henrique, né, deu um parecer, foi consultado, deu um parecer contra, né, mostrando por que não se poderia ter um quinto mandato do Guilherme Ochoa. Daí por diante criou todo uma celeuma de fatos sobre se o Guilherme Ochoa seria candidato ou não a presidente, se o PSB iria apoiar ou não, né? Tudo indicava que o PSB iria colocar um candidato, e esse candidato seria o Valdemar Borges, para concorrer contra o Guilherme Ochoa. Lutou até quase o fim sobre a questão da proporcionalidade, mas viram que o Guilherme Ochoa tinha toda uma... um apoio por trás, podemos dizer assim. E esse mesmo PSB que causou todo esse transtorno durante o período pré-campanha, podemos dizer, para a presidência da Alep, né? Causando essa instabilidade jurídica que vai ocorrer mesmo após as eleições, porque o Show vai tem tudo para vencer essas eleições da presidência da Assembleia Legislativa, mas vai ficar a Assembleia vai ficar com um problema jurídico, porque vai ter gente querendo derrubar o Show, né, na presidência, não vai ter uma segurança jurídica em seu mandato. Esse mesmo PSB que causou tudo isso foi o PSB que agora, em seus 18 deputados, 15 disseram que estão com o Ochoa. E os deputados com todo respeito a esses deputados, mas a gente sabe que tem uma reunião de cúpula, que o governador participa, né? E viu que governar com uma oposição de Ochoa, influente do jeito que o homem é dentro da Assembleia Legislativa, vem de 4 mandatos consecutivos e tudo para ingressar em seu 5º mandato. Não seria fácil governar com oposição, que já cresceu nas últimas eleições na Assembleia Legislativa e ainda tendo a adesão de um Ochoa, uma suposta adesão de um Ochoa e sua influência para ser oposição ao governo do Estado. O governo do Estado, como a gente discutiu ontem, está em 30 dias em uma situação difícil no quesito segurança. E ter uma pedra no sapato na Assembleia não seria fácil. Uma Assembleia que já ganhou a adesão de Priscila Krause, né? Eu comentava isso aqui, que o Geraldo Júlio empurrou a Priscila Krause, tirou da Câmara do Vereador e jogou. Não, o problema é aí para o Paulo Câmara. Eu não quero mais esse problema, né? E aí o que acontece? O Show trouxe para si essa briga com o Pedro Henrique, que é o presidente da OAB. Esse mesmo Pedro Henrique fez um relatório, o presidente da OAB, sendo contra, dando um parecer desfavorável ao aumento do salário dos deputados estaduais. E, em sua nota, mostrando que os deputados eles já recebiam aumento demais e sempre tinha aquele toma lá da cá do final que aumentava ainda mais esse salário. O Guilherme Ochoa, ele foi em cima, com tudo, do presidente da OAB e aí ganhou mais adesão na disputa. Ganhou mais adesão, Silvio, na disputa, porque o Guilherme Ochoa foi a favor do aumento do salário dos deputados. Comprou a briga com o presidente que tinha sido desfavorável à sua reeleição e que era desfavorável nesse momento ao aumento do salário dos deputados. E o Guilherme Ochoa trouxe para si e fazendo uma defesa tamanha dos deputados estaduais, dizendo aqui na nossa Assembleia não tem disso não. Todos os nossos deputados são idôneos, não tem nenhum problema de corrupção aqui na nossa Assembleia. Não sei de nenhum deputado que esteja envolvido com corrupção. Ou seja, ele partiu em defesa dos deputados e conquistou. Conquistou a grande maioria. Foi o único que teve coragem de entrar em defesa dos deputados de uma forma geral na Assembleia Legislativa. E concorre com tudo para conseguir essa eleição. Edilson Silva, observando, creio eu também, nessa questão jurídica que vai ficar pendente após uma disputa do Ochoa e uma possível vitória, pode ser que mais na frente venha se beneficiar. Quem está entrando em uma disputa contra o Ochoa pode se beneficiar mais à frente. Isso é óbvio. Outra questão que deixa indefinido de toda forma a eleição é que lá o voto também é fechado, viu? O voto para a disputa da Assembleia Legislativa, as pessoas votam por cargo, não é uma chapa completa. Por exemplo, Edilson Silva não precisa ter uma chapa para concorrer com o Guilherme Ochoa como primeiro secretário, primeiro vice-presidente, não. Cada deputado quiser concorrer a uma das vagas, ele vai estar disputando, né? Então, por enquanto, só existe a oposição ao Guilherme Ochoa. Ao restante da capa que vem sendo costurada por ele, não existe nesse momento uma oposição. Mas o cargo de presidente provavelmente terá o Edilson Silva e talvez mais um ou outro, né? Essa é a situação da Alep, que quem ocasionou toda essa disputa foi, todos esses problemas foi o PSB, esse mesmo PSB que agora vai dar o apoio ao Guilherme Ochoa, esse mesmo PSB que, em nome de Eduardo Campos, né, criticava a velha política, a forma de fazer política, de colocar, deixar um Sarney lá na Câmara, na Câmara ou no Senado, né, de deixar essas pessoas, de ter o apoio dessas pessoas, é o mesmo PSB que vai dar o aval a um quinto mandato de Guilherme Ochoa, né? Então, a nova forma de fazer política não é tão nova assim.
Olha, o governador Paulo Câmara tem que se mostrar, o que mostrar capacidade de diálogo, negociação e jogo de cintura para evitar o pior cenário nesta crise na segurança pública mais adiante, a greve da Polícia Militar. Reunidos ontem, os principais segmentos da corporação deram prazo até 10 de fevereiro para o governo se posicionar sobre os seus pleitos. São reivindicações antigas que provocaram a greve de maio de 2014, na qual o ex-governador João Lira, atordoado com arrastões na região metropolitana por falta de policiamento, teve que recorrer às tropas federais, sendo atendido de imediato pela presidente Dilma. Naquela ocasião, para pôr fim ao movimento que apavorou a população devido aos saques em supermercados e no comércio em geral, Lira acatou uma proposta que acabou sobrando para o seu sucessor. Os policiais militares querem um aumento entre 30% a 50% dependendo da patente. Exige ainda reestruturação do hospital da PM, no Derby, e a implantação de um programa de gratificação por risco de vida no salário base da categoria. Proposta que tramita na Assembleia Legislativa. O documento, enfim, avalizado por Lira, envolve nada mais, nada menos do que 18 itens. Isso sem falar num fato novo eclodido na crise do sistema penitenciário com 3 dias de rebeliões. A proteção dos presídios por parte de agentes penitenciários e não policiais militares que se recusam a acumular função. Difícil para o governo? Pelo menos no plano salarial, impossível. Não há precedente no Estado para aumentos salariais em patamares exigidos pelos militares. Não só porque os índices estão muito acima da inflação oficial, como acatados. O governo estaria provocando uma reação em cadeia por parte de outras categorias, a começar pela Polícia Civil. Sendo assim, o governador tem pela frente um grande desafio. Se motim em presídio já deixa o Estado refém da agenda negativa, imagine uma greve da Polícia Militar em pleno carnaval. Bomba no colo de Paulo Câmara. Dominique.
É mais uma que vem há um bom tempo e que estourou, ou vai estourar, né? Se ele não souber essa capacidade, como o Magno coloca aí, né? A nota é do blog do Magno, né? Essa capacidade de diálogo e negociação, se ele não mostrar essa capacidade agora, ele vai ter sérios problemas em um período onde o Estado recebe diversos turistas, né? Turistas não só de outros estados, como também turistas de fora do país, né? É uma situação complicada. Quem não lembra, né, desse problema que tivemos aqui no estado com a greve da Polícia Militar, foi um efeito dominó que aconteceu no Brasil, né? Essa greve teve na Bahia, em vários outros estados, e acabou havendo aqui também no estado de Pernambuco. Lembro, e aí eu creio que várias pessoas aqui em Santa Cruz lembram também, que o comércio começou teve um período aqui no nosso município mesmo, né? Que a Polícia Militar não é apenas na região metropolitana, mas sim em todo o estado. O comércio fechava suas portas 4, 5 horas da tarde, no máximo, né? Os turnos da noite nas escolas ficou um período sem ter aula, alguns dias sem ter aula, né? E isso até por recomendação do estado, nas escolas do estado, do município, nas escolas do município, e as particulares também seguiram o mesmo caminho, até por uma questão de segurança, né? E aí a gente observa essa situação vir à tona novamente com Paulo Câmara no início do seu governo. E ele ficou de mãos atadas, viu? Ficou de mãos atadas porque dia 10 de fevereiro, como a gente vinha comentando aqui, é uma semana antecedendo o carnaval. Imagina o estado de Pernambuco com o volume de turistas na região metropolitana, no nosso agreste aqui com a exemplo de cidades como Bezerros e Gravatá, né? Vitória de Santo Antão também, que tem um bom carnaval. Cidades como Bonito, que recebe vários turistas nesse período. Então será uma situação complicada. E a gente aqui também, né? A cidade fica deserta, né? Então, sem aquelas operações policiais no período de carnaval, meu amigo, é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa e trancado e rezando. Então, nós vamos ver agora o poder, a capacidade de diálogo e negociação. Estou utilizando muito esse primeiro parágrafo do Magno Martins para a nossa própria segurança, né? Vai ser esse momento que nós vamos ver qual é a capacidade de Paulo Câmara, né, sem o seu maior mentor, que é Eduardo Campos, nesse segundo mês. Se ele viu esse primeiro mês de problema nas penitenciárias, nós vamos ver a capacidade agora de negociação no segundo mês com a segurança de uma forma geral, que é a questão da polícia. E não tira a razão dos policiais, Silvio. É uma classe também sem muita valorização. É uma classe que merece o aumento necessário, que merece um salário digno. Porque são pais de famílias e mães de família, né? Que a corporação não só tem homens, mas mulheres também, que saem às ruas para fazer a nossa segurança, mas não sabem se vão voltar para casa. Então, é uma classe que merece dignidade, que merece respeito não apenas da sociedade, mas de qualquer governo. E estão exigindo exigindo apenas o seu direito. E nós temos que reconhecer isso. E é direito é dever do governo dar total apoio às políticas públicas para a segurança. A gente vê aí muitas vezes a corporação com problemas de combustível, falta de combustível, carros, né, viaturas não muito boas, né, em situações deterioradas mesmo. Então é necessário, é uma discussão necessária. Vamos aguardar, esperamos que seja resolvido esse problema e que a gente possa brincar no nosso carnaval com segurança, né? Tendo o apoio total e restrito da nossa polícia e o apoio também do governador, se sensibilizando às reivindicações do Estado, né?
A gente vê situação, você falando da questão da situação da polícia, em alguns casos, em algumas cidades, o policial, ele tem que morar onde o traficante manda, né? E aí trabalha e tem que chegar em casa e esconder a farda, a esposa. Quantas notícias a gente já viu, quantas reportagens foram feitas? A esposa ter que lavar o fardamento do esposo, né? E botar para secar escondido lá para que ninguém visse que ele. Para que ninguém veja que ele é policial, porque senão morre ele e morre a família.
A família fica.
Porque não tem dinheiro para morar no lugar que seja. Né,
Silvio, e olha uma das reivindicações: reestruturação do hospital da PM no Derby. Quem conhece e anda ali pelo DEB vê que realmente a situação não é das melhores. Então é uma situação que até a saúde do policial está em risco, porque é o hospital que eles recorrem em momentos de problemas de saúde e que não está em uma situação boa, né? Então não podemos também tirar a razão dos policiais, né? Aí é uma situação que o governo do Estado vai ter que resolver. Não é uma culpa exclusiva de Paulo Câmara. Paulo Câmara está assumindo agora, mas ele vai ter que resolver. Entrou na dança, tem que dançar, meu amigo. Não quis ser candidato a governador, então agora tem que aguentar as consequências. Ele sabia que muitas coisas iriam cair no colo dele. É um governo de continuidade.
Exatamente. Agora 8 horas e 31 minutos, 8h31. Bom, repercutiu essa questão também ontem, né? Nós recebemos aqui, né, agora trazendo a questão local aqui, nós recebemos eu e o próprio Rominick, né? Que estávamos ontem no Estúdio 1 e recebemos Zilda Moraes. Ela se mostra indefinida quanto ao futuro político e alfineta a atuação da vereadora Nara Leandro. A ex-vereadora Zilda Moraes participou da tarde de ontem do programa Estúdio 1. A mesma comentou sobre as possíveis emendas do deputado federal Mendonça Filho para Santa Cruz, o papel da mulher na política local e a sua indefinição no futuro político. Zilda Moraes comentou sobre a não vinda do deputado federal Mendonça Filho, que aconteceria ontem no município, e ressaltou que se encontrará com o mesmo na próxima semana para definir uma nova data, para que o deputado possa agradecer a votação que teve no município, além de visitar algumas escolas que foram contempladas com algumas bancas oriundas das emendas parlamentares. Zilda Moraes destacou que o deputado em breve irá liberar um total de 400 mil, que contemplará alguns postos de saúde da família no município, com a aquisições de cadeiras, birôs, dois carros e vários gabinetes odontológicos. Em relação às emendas para o ano de 2005, a vereadora afirmou que estão sendo feitos alguns orçamentos em ruas de Santa Cruz para que o deputado possa definir o total de emendas que disponibilizará para o município. A vereadora foi questionada sobre o papel da mulher na política local e aproveitou para alfinetar a vereadora Nara Leandro, disse Zilda Moraes. Um vereador tem que ser mais presente no seu trabalho. A gente vê alguém procurando espaço lá fora e deixando de exercer o seu mandato aqui no município como deveria. E vereador tem que honrar o seu compromisso com a população. Tem que ser vereadora e não querer outras coisas. Eu tenho sido procurada por pessoas que não têm encontrado a vereadora Nara e eu pergunto, onde está e o que está pleiteando no Recife? Eu queria um diálogo, mesmo um debate com alguma dessa vereadora para mostrar o trabalho em prol da mulher e de Santa Cruz do Capibaribe, pontuou Zilda. Sobre o seu futuro político, disse ela, eu ainda não sentei com Fernando Aragão do PROS para conversar e saber como anda os apoios, mas nós não temos conversado politicamente sobre candidatura. Já Toninho, eu reconheço o trabalho que ele fez como prefeito, e quanto a Zé Augusto, eu o vejo apenas em velórios. Vamos aguardar, o prefeito é Edson Vieira e vamos colaborar com ele. Eu discordei com Edson no passado e amanhã, ou hoje, eu posso concordar, pois é preciso discordar para lá na frente você concordar com alguma coisa, e por enquanto não tenho definição, finalizou a ex-vereadora Zilda Moraes. Uma entrevista boa, né? Ontem no Estúdio 1, Dominique.
Muito boa, né? Mandar mais uma vez um abraço à vereadora Zilda Moraes, né? Agradecer mais uma vez a sua presença aqui, de forma uma pessoa respeitosa, né? E tem que ser respeitada, uma mulher que não apenas a mulher, mas sim o político de Santa Cruz que mais teve mandato de vereador em nosso município. Foram 6 mandatos consecutivos, né? Então, é um baluarte de nossa política e demonstra que, mesmo sem o cargo, ela tem os pés no chão, a consciência tranquila consegue fazer um trabalho mesmo sem ter mandato. Coisa que muita gente que, às vezes, perde um cargo, perde uma coisa, fica desnorteado, né? Quer aparecer a todo custo, mas sem trazer nada. E a vereadora Zilda Moraes mostra que pode fazer alguma coisa mesmo sem ter um cargo. Essa pergunta aí das emendas, começando pelas emendas, vem questão de que a gente citou aqui, né? E foi um levantamento do blog do Ney Lima, que o Mendonça Filho, ele não tinha colocado em seu orçamento nenhuma emenda direta para Santa Cruz do Capibaribe em relação a 2015. Mas aí a vereadora Zilda disse que estava esperando o levantamento de algumas ruas, né, para que eles pudessem colocar o orçamento necessário. E que algumas emendas dele de 2014 ainda estavam para ser colocadas em prática, a exemplo, uma de 400 mil para saúde, né? Sobre a questão da vereadora Nara, né, a pergunta até não foi direta sobre a questão da vereadora Nara. Nós perguntamos aqui, até, Silvio, o que ela achava da representação da mulher na política santacruzense. Mas não apenas no cargo de vereadora, mas sim em outros cargos. E ela saiu citando alguns nomes, a exemplo da Socorro Maia, da professora Socorro Maia, entre outros, né, da Fátima, Denise, entre outros nomes que ela saiu citando. Mas aí, quando ela foi para o cargo de vereador, ela foi centrada na questão da atuação da vereadora Nara. Isso é um pensamento da vereadora Zilda Moraes, né, que não está vendo essa representatividade toda da vereadora Nara, não só apenas na questão da mulher, mas sim no papel de vereador. Né? Tá aí, tem que honrar seu compromisso com a população. O vereador tem que honrar seu compromisso com a população. Mas aí ela citou não só a vereadora Nara. Eu até fiz a pergunta a ela se ela achava que a Câmara de Vereadores as pessoas que estão lá hoje estão representando à altura o povo Santa Cruz. Ela disse rara, algumas exceções, não está representando, não. Né? Fez uma forte crítica, né? Saiu se desbruçando sobre essa questão no quesito representatividade parlamentar. Né? E sobre o pontual, que ela até pediu para responder por última pergunta, até de um ouvinte que interagiu no programa pelo WhatsApp, a questão de quem, com quem Zilda estaria nesse momento, né? E aí ela teve uma frase impactante, ela disse que o partido dela, o grupo dela no momento é a sua consciência, né? Esse foi mais ou menos assim a frase que ela citou, né? Ela mostrou que do grupo Taboquinha hoje com quem ela conversa é Fernando Aragão, né? E mesmo não sendo essas conversas constantes, mas é a pessoa ainda com quem ela conversa. Né? Reconheceu os trabalhos de Zé Augusto e Toninho do Pará, mas disse que não tem contato com essas duas pessoas. Zé Augusto, ela disse, só encontra em velório, foi até a expressão que ela usou aqui, né? Mas com Fernando ela sempre vem conversando, não constante da forma que deveria, mas que vem conversando. Com Edson, ela disse que vai estar sempre no palanque quando tiver as emendas de Mendonça Filho ou inauguração de Mendonça Filho. E ficou ainda nessa questão de uma postura independente na política, sem estar de um lado nem do outro. Reconhece que sua raiz é no grupo Boca Preta, né? Mas não é aquela pessoa que vai estar votando, ela vota, como ela disse, através de sua consciência. Se ela achar que deve votar em Edson na próxima, ela disse que iria votar, né? Se achar que não, vai ainda divergir de Edson e não convergir, não vai votar, né? Isso é uma questão, a Zilda é um nome forte ainda na política e que nesse momento está flutuando no quesito eleitoral, né? Então, depende aí do pré-candidato Fernando Aragão e do próprio prefeito Edson Vieira, que está que vai com certeza disputar sua reeleição, tentar convencer Zilda a descer desse muro político, né? A sair dessa independência e fazer parte de um projeto eleitoral em 2016, né? O Fernando é um dos que tem que mais correr atrás, porque o grupo Taboquinha vem perdendo nomes, querendo ou não. Zilda disputou a última eleição em 2012 ao lado do grupo Taboquinha, né? E o único canto que ela poderia ir hoje, se não fosse no grupo Taboquinha, é o Boca Preta. Então é a questão de balança, né? Se o grupo Taboquinha está perdendo alguns nomes, é necessário agora correr atrás. Tinha dito na saída de Paulinho Coelho, para encerrar, que não vejo José Augusto Maia indo parar, mesmo sendo os principais líderes, mesmo tendo a votação expressiva que o eleitor Taboquinha deu a José Augusto Maia e indo parar, não vejo mexendo uma palha para manter os nomes que estão saindo. Se tem alguém que ainda tenta conversar com algumas pessoas para se manter no grupo, esse se chama o vereador Fernando Aragão. Conseguiu convencer Lucinha da Saúde a permanecer e outros nomes também que estavam insatisfeitos, mas não tem a força, porque uma frase que o Ernesto Maia disse ontem, não sei se vocês observaram, é que o partido hoje, enquanto não definir quem é o candidato, não tem a segurança, a garantia de manter ninguém. Porque nem a garantia de dizer, não, o candidato é esse, o grupo não tem. Fernando não tem hoje a garantia de dizer, não, o candidato sou eu, fica aqui, vamos conversar e tudo, mas não tem.
Tá na briga, tá, né? Tentando, né?
Tá,
mas
na
não
briga,
tem essa
tá
garantia.
Tentando, mas o Ernesto, ele foi enfático ontem, o grupo não tem a garantia nem de dizer quem é o candidato a prefeito. Né? Então é uma situação complicada, o grupo deve sentar, deve conversar e resolver logo essas pendências que tem e tentar conter a sangria existente.
8:40, 8:40, Romenick Stephens, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, um forte abraço a todos os ouvintes
e da Rádio. E continua fazendo suas compras, dá.
Ah, eu encontrei uma foto aqui, ele agora está em descanso, ele já comprou.
Já?
Tem uma foto aí no Face, quem for procurar, ele numa bicicletinha rosa, uma bike rosa. É. Com a cestinha na frente, procura aí.
Com cestinha na frente?
Essa aí eu tô com Márcia. As outras Márcia me disse, mas essa eu vi, né? É uma bicicletinha rosa com uma cestinha num parque em São Paulo. Muito bonito, muito elegante.
É mesmo?
Tem aquelas bike rosa com a cestinha na frente?
Sei, sei,
rosa.
Aquela.
É. E ele colocou ele colheu umas flores, eu acho que ali umas flores, umas rosas lá no parque, né?
E colocou tá na cestinha. Cestinha.
Ficou bonita a bicicleta, bem enfeitada, né? Não, Léo, dizer que é a capelzinho vermelho, não.
Até porque um capô era. Bom, 8:40, a seguir a segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate. Polo FM.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, eu continuo aqui, né? Continuo e a partir de agora com a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. A partir de agora, então, a gente traz aqui as análises, né, dos nossos companheiros. Até às 10 horas estaremos juntos aqui, né, com com essa. Ralf trouxe o sambudim dele aqui, né? Trouxe o sambudim. É, tá bom. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Carlos. Bom dia, o sambudim de Natálio. Bom dia especial a você que está aí sintonizado todas as manhãs no Rádio Debate e principalmente agora na hora do debate.
Carlos Boa, bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom
tá
dia.
Tá cansado?
A escada, não é, amigo?
Que escada?
A escada aqui para subir para o segundo andar da Polo FM. Não, eu me acordo de seis, amigo. Eu durmo de duas e me acordo de seis.
É.
Bom dia, o Natálio Arruda. Sempre assim, é brincalhão. É porque as pernas não aguentam mais, não é? É. Tá um pouquinho mais forte do que as suas, obviamente, mas...
Não tanto, né?
Não tanto, né?
Natália, sim, diga.
Bom dia para Márcia, bom dia para Leone e bom dia para todos os ouvintes e também, por que não, bom dia aqui ao substituto e a cópia fiel do amigo Ralf, que já está aqui presente. Ah, não, o Ralf está chegando agora.
Não, isso é o sambudinho mesmo. É. Natália Ruda, pode escrever bom dia, trouxe sambudinho hoje?
É,
como é o nome desse sambudinho?
Isso aí é Marlo.
Hein?
Marlo.
É o Marlo, é?
É, ele aí é o mais velho.
Não, né? O teu nome?
Esse aí.
É o Rafael, você tá...
Esse aí.
Olha, é o seguinte, é porque tem tanto menino que aí ele troca os nomes e tudo.
Não pode brincar com a biluguinha não, que é grande.
É.
Não pode não. Aí é complicado, mas ele tá aqui feliz, né? Buchei o cabelo cortado, o menino tá bem.
Deixei.
É, né? É, buchei o cabelo cortado. Um abraço. Ele disse que tinha uma escada aqui, Carlos Boa. A vista dele tá meio...
Tá meio, né? Tá complicado, né?
Falta de soro, vitaminada, essas coisas. Tá aí, a papa de aveia. Tá sofrido o colega aí, viu?
O companheiro.
Um abração aí para o pessoal aí da Vila do Pará, Neide Alexandre, Neide do Posto, né? O Rafael Chagas, um abraço para você. Neuza Alexandre, Dilza Alexandre, né? O Lila, Regina, um abração aí para Corina, Norina e Zé de Norina, né? Um abração para vocês. Nosso amigo Silva Capita, o nosso grande bodinho aí, Capita, na Vila do Pará, um abração para vocês. A Terezinha de Inácio Moura, Zuzu, né? Zuzu do Fole, lá na Vila do Pará. Coca e esposa, né? O Joãozinho e a Rosinha, e Lourinho e a Leusa, todos lá na Vila do Pará.
Um abraço, pessoal, na Vila do Pará.
O programa.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone Souza, Natálio Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e a mais ouvida, a Polo FM. Um bom dia também para o...
Sambudinho aqui. Rafael
que tá aqui.
É porque, né? Natália tem uns 30 meninos, aí troca o nome deles.
É, exatamente.
Fora os que eu pago pensão.
É, né?
Pensão.
Que não conhece, né?
A pensão é uma desgraça, rapaz. Eu pago a pensão pra nega namorar com outro.
É assim mesmo.
Não compra nada com esse sambudinho.
Só pra namorar.
Só pra namorar, andar lode e pras festas vaquejadas. Vai, o cabra diga lá no juiz que ela tá fazendo isso, que aí é dobrado quando ele tá pior com a pensão.
8:53, 8:53. Olha, o que o prefeito fez, atenção aí, a assessoria, né, a assessoria da prefeitura, anota aí, eu particularmente estou revoltado, fecha o microfone aí, tá? Estou revoltado com o prefeito Edson Vieira, porque faz tempo que eu não vou a uma festa e eu acho que eu vou ter que ir ao Vale Municipal trazer Almi. Trazer Almi roxo vai ser pipoco mesmo, viu? Pense no ano, né? Quem gosta mesmo do frevo, quem gosta, vai ser complicado de não ir para o bairro municipal. Almir Roxo, dia 6. Diga.
Eu pensei que você ia dar uma bronca.
Foi mesmo. A assessoria também pensou.
Você
a gente tá pro intervalo.
É?
Hein? Você sabe?
Sim.
Quem é?
É o melhor cantor de frevo de Pernambuco.
Pois é.
Aí você não
um
sabe.
Um dos melhores intérpretes.
Agora.
É, ele começou onde?
Ele começou, que eu saiba, lá no Recife, né?
Não, na banda. Que banda?
Aí a banda eu não sei.
A, né? Turma do Pinguim. recebendo aqui do alguns WhatsApp aqui do Roberto, que é interessante o que ele colocou. Roberto do Cruz Alto. Roberto, que diz que é o eleitor do Natálio Arruda, né? Já voltou do Natálio Arruda.
Roberto é sabido, viu?
Pois é.
Ele sabe fazer as coisas, e mandar pois é. Também um e-mail aqui.
Pois é, ele disse aqui o seguinte: Silvio, esta semana tive de novo na prefeitura e pude perceber que o único candidato que Edson Vieira e seu grupo teme é Fernando Aragão. Agora tem um grande problema. Zé Augusto não permitirá que Fernando tenha essa oportunidade. Se
por
não
isso
for,
que eu estou dizendo que ele é sabido.
Se não for ele, né, o Zé Augusto, o candidato, ele prefere que os taboquinhas percam. Análise aqui do Roberto. Sim, diga, Ralf.
É.
O Leone, Leone.
Chama a atenção. Não.
Não, ele chama a atenção mesmo aqui, viu?
Calma, calma. Deixa eu falar, eu nem falei. Você está nervoso? Você está nervoso, Natália? Eu nem falei.
Sim,
eu vou concordar com o Roberto. Vou. Eu estou concordando com o Roberto. E olhe, que o Roberto do Cruz Alta sempre tem trazido algumas informações e tem se confirmado. Se ele tem, de fato, essa informação de dentro da prefeitura, que Fernando Aragão é o único candidato que Edson Vieira e o grupo teme, eu não sei se isso é verdade. Porém, deu indícios durante toda a semana passada que realmente o Edson, de certa forma, já chamou para um certo embate o vereador Fernando Aragão, como, de certa forma, já querendo descaracterizar a possibilidade de Fernando ser candidato a prefeito. Isso aí é verdade. E aí tem um detalhe grande que o Roberto também chama a atenção. Se o José Augusto Maia vai ter condições reais e clareza na hora de tratar a coisa de grupo, a coisa de partido, se ele vai preferir ter um candidato competitivo ou se ele prefere que o grupo perca se não for ele o candidato, né? E o Roberto aí foi feliz nessa afirmação. Porque se de fato o José Augusto Maia vê a possibilidade de Fernando Aragão ser uma grande liderança dentro do grupo Taboquinha, será... Aí é isso que eu vou questionar o próprio deputado. Será que Zé Augusto vai estar disposto a, mais uma vez, sacrificar o grupo em prol de seu nome, correndo o risco de ter mais uma derrota, ou será que Zé Augusto vai ter a grandeza de realmente juntar as forças do grupo e deixar a possibilidade do próprio Fernando Aragão disputar uma eleição no próximo ano, em 2016?
De Fernando Aragão?
Não, hoje Zé Augusto não tem demonstrado esse interesse.
Interesse.
Agora que ele, como liderança do grupo também, ele tem que saber se de fato ele vai querer sacrificar.
Na minha opinião,
eu acho que ele deve olhar para o grupo. Sim. Porque líder é diferente de chefe. Chefe olha para si. E líder pode olhar assim para o grupo. Se ele olhar para o grupo
e ver
que o nome de Fernando é o nome mais viável para a disputa, aí, de fato, eu acho que ele tem que, de fato, ver se... Ele é liderança, Natália. Agora, eu só acho que, de fato, ele tem que ver se ele vai deixar o grupo ser sacrificado ou se ele vai viabilizar as condições reais do grupo disputar uma eleição, pelo menos de igual para igual, com o prefeito Edson Vieira. Pois não, Carlos?
Veja bem, eu sou muito cético, ou seja, eu não creio nesse ponto de vista do companheiro Leone. Eu não creio nesse ponto de vista do companheiro Leone, porque eu já assisti vários filmes no interior do grupo de situação à época e hoje grupo de oposição, aonde o companheiro Fernando Aragão poderia ter saído como candidato por diversas vezes, inclusive em condições favoráveis, porque muitas vezes nós não temos de analisar a condição favorável apenas do ponto de vista eleitoral, de pesquisas naquele momento, mas a questão no contexto geral. E dentro desse contexto geral, da possibilidade do candidato crescer, da possibilidade do candidato alavancar dentro do decorrer da campanha. Eu acho muito essa questão do Fernando Aragão como candidato, como pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, e essa candidatura dele vingar, Silvio e ouvintes, se o prefeito atual continuar bem junto à população, eleitoralmente falando. A aceitação da população à administração do prefeito. Senão, eu sou cético, repito, com relação a essa questão, e eu acho que o companheiro Fernando Aragão deverá, mais uma vez, ser passado a perna. A não ser que o José Augusto Maia e o Toninho do Pará, em razão de rejeições de contas e de outra série de problemas, não possam se candidatar.
Eu acho o seguinte, diga. Eu acho que vão fazer o Fernando candidato, mas vão fazer corpo mole para ele, dentro do grupo. Então, para ele, para mim, é uma faca de dois gumes essa candidatura de Fernando Aragão. Uma pessoa maravilhosa, mas se ele for candidato, vão fazer corpo mole dentro do grupo e é muito ruim para o Fernando Aragão, no meu entender.
A leitura que eu faço, Silvio, é a seguinte, veja bem.
Você entendeu a visão aqui do
ele, Eu acho que o Roberto tem não é que ele soube de alguma coisa, é o que ele sentiu em algumas conversas, pelo que eu entendi, foi isso. Agora, concordo em partes com o Carlos, discordo dele em algumas coisas, pelo seguinte, existe os momentos. No momento, Zé Augusto tinha um know-how político para que ele pudesse dar o murro na mesa e dizer que era o candidato. Como tem?
Dentro do grupo ele tem.
Como tem? Se Zé Augusto hoje já... Zé Augusto, quando disse que era candidato em 2012, ninguém disse que ele não era, porque ele tinha o hálito de dizer eu nunca perdi para ninguém. Ele vem agora de uma derrota e depois da derrota mais desgaste. Agora, uma coisa é certa.
Mas me permita, muita gente dizia que ele não era, que ele não deveria ser, e ele se impôs, inclusive a vontade interna do grupo.
Ele hoje não...
Houve o quê? Houve uma maquiagem
com relação hoje, Carlos...
à satisfação do grupo em relação à candidatura de Zé Augusto. Ele... Mas aquilo no interior do grupo, dentro do grupo...
Ele vai querer ser candidato. Existem duas situações. Primeira, a jurídica. Eu não sei se vai comportar ele como candidato. E a segunda condição dele ser candidato é o seguinte. Hoje, para ganhar de Edson Vieira, precisa-se ter um candidato no grupo Taboquinha que agregue. E as pesquisas mostram que Zé Augusto não agrega.
Correto.
Não agrega. Por quê? Edson Vieira ganhou a última eleição com 3 mil votos. Alguém para ganhar dele vai ter que agregar pelo menos 3.001. E isso, as pesquisas mostram que isso não agrega. Agora, a única coisa que pode dar a candidatura a Fernando Aragão é opinião popular. Isso pode dar a candidatura a ele. Por que eu digo isso? Porque em 2008, o candidato de Zé Augusto para prefeito não era Toninho do Pará, e vocês sabem disso. O candidato de Zé Augusto para prefeito chamava-se José Elias Filho.
Correto.
E a opinião popular fez com que Toninho do Pará fosse candidato.
E aí o deputado federal não teve de encontro à vontade da opinião popular.
Exatamente. E olhe que à época ele era prefeito desse município saindo...
Com mais de 70, 80% de aprovação de seus governos.
Exatamente. Saindo de uma prefeitura com aprovação lá em cima, lá no topo. Então, o que é que pode fazer Zé Augusto? Não quer, de uma maneira dar espaço a ninguém, principalmente a Fernando. Mas se a opinião popular... Dê esse espaço a Fernando, Natália. Não, eu não tem nada fácil nessa vida. Para você ter uma ideia, o prefeito que está aí teve que perder uma vez, foi menos votado duas outras vezes para deputado do que o candidato do grupo, e depois chegou. Então, na política, tudo é muito rápido, tudo é muito... Ulisses Guimarães dizia que a política é como as nuvens do céu. Você olha para cima, quando olha para baixo, que olha para cima de novo, elas já estão diferentes. O que é que acontece? Tudo pode mudar. Hoje, o grande favorito para ganhar a eleição é o prefeito Edson Vieira renovar o mandato. Hoje, então ele precisa ser minucioso nos detalhes para que continue
e
se manter até o dia 7 ou 5 de outubro de 2016.
E essa posição Aragão, essa insistência permanente de Fernando Aragão, eu acho uma coisa extremamente positiva. Mostra que você tem um objetivo, que você tem um norte a ser seguido. Agora, oxalá que as pesquisas não apareçam de forma manipuladas, ou então não apareça aí uma conversa fiada de um cientista político que disse que fulano era quem deveria ser o candidato em detrimento dos demais.
Exatamente.
Que foi o que aconteceu
na última eleição.
Isso.
Pessoa diz aqui o seguinte, veio o WhatsApp, Concordo com o ouvinte Roberto. Zé Augusto prefere perder do que colocar Fernando Aragão. Deixa eu ver outro aqui.
Olha, eu quero...
Sim, diga.
Enquanto você está aí, está vendo o ouvinte, essa pauta que a gente está mandando hoje aqui é o ouvinte, isso é muito interessante, o programa, né? Porque o ouvinte que está lá, Carlos, ouvindo é no bairro é São Miguel, né?
Roberto.
O
Roberto.
Roberto é Cruz Alta.
Cruz Alta.
Está mandando para cá um fato importante, interessantíssimo, que muita gente queria saber dessa posição de todos nós aqui, não é? E do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Então, ouvinte como Roberto, participe do programa, a gente fica alegre com isso.
Olha, pois é, só outra pessoa, rapidinho também, acho que vai ser desse jeito. Zé Augusto vai dar de novo a derrota ao Grupo Taboquinha. Vai dar a derrota.
A situação do Grupo Taboquinha é tão precária que as pessoas que foram eleitas e votadas no passado, hoje elas fazem corpo mole para a candidatura de qualquer
qualquer um.
Tanto Zé Augusto como Toninho do Pará. É. Ninguém vê. Olha, Toninho do Pará foi o homem...
E perdendo peças, né?
Sem
a movimentação dos dois.
Sem movimentação nenhuma. Daqui a pouco a gente vai falar aqui disso de novo. Mas você repara, Toninho do Pará foi o homem, né, que depois de Zé Augusto, nessa nova etapa do grupo... Né, que saiu, mudou até de nomenclatura o grupo em 1998, foi o cara que teve mais espaço no grupo. Toninho foi candidato a vice em 2000, em 2002 foi candidato a deputado,
foi vereador
duas vezes, já tinha sido vereador duas vezes, depois foi candidato a deputado de novo em 2004, depois foi candidato a prefeito, em 2006 foi candidato a deputado, em 2008 foi candidato a prefeito e agora foi candidato a deputado de novo. Então, desde...
Sim, para provar que Zé Augusto é quem desmantela o partido. Toninho, com essa postura dele todinha, se não fosse um cabra mole, fosse um cara de peito e de fibra, era o maior líder...
Eu concordo, Natália. Agora, eu acho fácil o cara ser um cara de peito e de fibra quando a coisa lhe promove.
Mas
quando a coisa é a seu benefício.
Ele se morreu
quando a coisa é a seu benefício. Eu quero ver o cara ser de peito e de fibra quando a coisa é para beneficiar o grupo. Quando a coisa é para beneficiar o outro,
né?
O coletivo.
Sim, mas é fácil. Eu tô dizendo.
É fácil eu ter peito e fibra para ser candidato a prefeito.
Eu ter peito, Natália. Olha, mas entendeu? Eu ter peito e fibra. Para mim, eu ser o candidato.
É
querer
bom.
Que você tenha o mesmo peito e fibra em meu favor.
Mas ele não quer
candidato.
É fácil. Ser candidato.
Agora,
ele fica por debaço dos panos e Zé Augusto é quem
olha,
manda.
Olha, tudo isso.
Quem manda?
Tudo isso
quem manda
o que nos chama a atenção, sabe?
Vocês reparam, o que o ouvinte diz tem um sentido tão forte. Vocês reparam uma coisa. Qual é a oposição que Zé Augusto e Toninho do Pará faz ao governo Edson Vieira?
Eu particularmente não vi.
Agora,
a oposição que eles estão fazendo é uma oposição interna.
Interna.
E essa oposição interna, vocês aqui denominam muito Boca Preta e Taboquinha. Se nós formos analisar hoje a composição do governo Edson Vieira, são, inclusive ele próprio, são de pessoas que migraram. Dos denominados.
A maioria está boquinha.
Dos cabecinha. Denominados. Cabeça inchada, cabecinha
taboquinha.
E taboquinha. Você pega Bruno Bezerra, você pega Ivanilson, você pega Gilberto
Gomes,
Geraldo, você
Júnior
pega
Gomes.
Júnior Gomes, você pega Afrânio, você pega Joselma, você pega, enfim, uma infinidade de pessoas, não é, que migraram para o
Diogo Moraes.
Você pega Diogo Moraes, tá entendendo?
Ele próprio.
Vereadora Nara, hoje mesmo, dentro do
Ideraldo Abrantes.
Hoje mesmo, dentro do grupo de situação, oriundo da antiga Arena, oriundo do PDS, oriundo do PFL, em cargo em comissão da prefeitura, nós só temos o companheiro Agostinho Rufino de Melo. Porque o resto das pessoas
Roberto Soares.
São todos remanescentes do grupo, né, Taboquinha, do grupo Taboquinha, Lisboa. E por quê? Por conta do desagregar. Eu ia dizer o meu nome. Por conta de quê? Da política de desagregação, da política de desagregação e de individualismo e de pessoalidade que o companheiro José Augusto implantou dentro do partido, né? E diga-se de passagem, no início da gestão, da primeira gestão de José Augusto, ele não tinha essa prática. Ele veio colocar essa prática a partir do seu segundo mandato, né? E inclusive veio colocar essa prática a partir do segundo mandato, quando ele optava, pelas suas razões, que eu não vou expor aqui, pela candidatura do amigo e companheiro Zé Elias, enquanto algumas pessoas, a maioria das pessoas do interior do grupo, né, à época, optavam pela candidatura de Toninho do Pará, como também, muito bem, você falou, a opinião pública também optava por essa candidatura.
2016 vai ser W.O., José de São Domingos, ou seja, Edson vai ganhar sem precisar jogar. Quem está acabando com o vermelho é Zé Augusto Júnior, de São Domingos. Diga.
Para a gente ampliar a discussão, é o seguinte, toda ação existe uma reação. Você repara que essa enxurrada de pessoas chegando no grupo aconteceu com o grupo Taboquinha entre 2000 e 2008. E depois ficou tanta gente dentro de um barco só, que ficou difícil de agradar a todo mundo. Isso acontece de novo agora com o grupo de situação, denominado Boca Preta ou Onda Azul. Boca Preta, na verdade, em Santa Cruz nós temos poucos. Por exemplo, você citou no governo Agostinho Rufino. Agora repare só, se a gente não tem, ou se esse problema não pode ocorrer num futuro bem próximo com esse mesmo grupo. Nós temos um deputado aqui em Santa Cruz, o Diogo Moraes, que é do grupo de situação, que é da base aliada do prefeito, mas a gente percebe a falta de espaço do deputado dentro do governo. Por exemplo, um secretário indicado por Diogo Moraes. Alguém pode me dizer? Um secretário indicado por Diogo Moraes? Não tem. A questão da vice que tinha sido ficado, que a lógica seria que ela fosse o PSB, quando aquele encontro histórico na Câmara de Moraes e Vieira, ela acabou ficando com o PP, que veio por último. Né? Então, a única coisa que o PSB tinha na Câmara, que tinha no governo, era a presença da Câmara. Agora foi tirada. Então, a falta de espaço do Moraes no governo Vieira é latente. Política é a arte de chegar no poder. Infelizmente, não devia ser isso. Isso lá na frente pode dar muita dor de cabeça ao prefeito se ele não tiver um grande jogo de cintura. Ora vista, ainda ontem eu estive conversando com um aliado de última hora do prefeito. Daquele que estava com o prefeito até nas horas da derrota, e já existia a reclamação de pessoas que estão chegando, tem espaço, e a gente que sempre esteve, não estamos tendo.
Será que Zé Augusto vai fazer de novo o grupo perder? Não é possível. Zé que fez o grupo ganhar por diversas vezes, agora fazendo o grupo perder. Zé Augusto não vai ceder para Fernando porque ele tem medo de perder vez e voz. Luiz Carlos de São Domingos. Deixa eu ver aqui. Taboca quando seca, racha. Janaína Gomes, no grupo Taboquinha faltou a unidade tão pregada, por isso que rachou. A política é meio de vida para ter aliados. Precisa oferecer mais que o outro. E se for mentira minha, pode falar que estou mentindo. Júlio do Bela Vista, um abraço, Júlio. Bom dia, sou Cristina. Sou Cristiano Agnos de São Domingos. Meu pai sempre foi Taboquinha, mas depois desses escândalos envolvendo o nome de Zé Augusto, ele tem orgulho de dizer que vota em Edson Vieira. Vocês acham que o grupo Taboquinha tem um membro para disputar eleições em 2016? Bom dia, sou Lenilson Yagami, sou do bairro São Cristóvão. Apenas um alô aqui, bom dia para você, obrigado, viu? Se Zé Augusto perceber que Edson vai ganhar, vai colocar o senhor Fernando para ser o candidato só para gastar e servir de fantoche. A opinião de outro ouvinte aqui. Silvio, não dá para eu aceitar como está a estrada do Pará. Só sabe como está quem precisa dela toda semana. Gilson, do sítio Barra da Cruz. Um abraço, Gilson. Eu até falei ontem no Estúdio 1, né, no início do Estúdio 1, que estão fazendo um trabalho legal, né, medindo lá já, fazendo todo o levantamento para a Praça do Pará e também um portal, um pórtico, né? É pórtico ou portal? Tanto faz, né? Um pórtico, né? Enfim, estão ajeitando a Vila do Pará, mas em compensação o acesso à Vila do Pará está horrível, né? Então, E aquela coisa, hoje não tem desculpa, porque a prefeitura tem a máquina, né? Não vai locar, não vai gastar com locação, tem a máquina, é só combustível hoje, que já tem funcionário em máquina, né? E é, não adianta, ajeita a vila, mas o acesso à vila está horrível, né?
Como é que o povo vai ver a vila?
É, como é que vai, o pessoal vai ver a vila é, bonitinha, né? É, outra pessoa aqui, eita que maré, tá solta no cabo nas eleições de 2016 em Santa Cruz. Vai ser na impressão digital, ou seja, ninguém compra voto e ninguém vota em ninguém. Vota por ninguém, Janaína. Um abraço então, Janaína. Agora 9:33, 9:33, a situação já tem líder de bancada e de governo na Câmara de Vereadores. Foram definidos os nomes de quem, os nomes dos líderes da situação na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. A definição aconteceu em uma reunião realizada ontem e após ela ficou definido que o vereador Clemerson Pipoca Ferreira, do PMN, é o novo líder da bancada, assumindo o posto antes ocupado pelo vereador Zezinho Buxim, do PSDB. Já o novo líder de governo é o vereador Luciano Bezerra, que assume a função antes ocupada pelo vereador Dida Dinan. Surpresas versus articulações para 16. Tido como vereador mais jovem da bancada, o vereador Pipoca pode ser qualificado como a surpresa, já que assume um posto tido como delicado nas relações da bancada e o governo, geralmente ocupado por políticos mais experientes. Já nos bastidores, fontes informam que a vereadora Nara Leandro seria indicada para o posto, mas teria aberto mão em virtude de suas articulações junto ao governo de Paulo Câmara. O objetivo principal seria tentar abrir caminho para compor com Edson Vieira a chapa majoritária para disputar as eleições do prefeito em 16. Só o futuro dirá, está aqui no blog do Ney Lima, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, a indicação de Luciano Bezerra não é nenhuma surpresa, né? Luciano tem o perfil do líder do governo, tem bom trânsito no governo, tem muitas informações, né? Tem uma capacidade de defesa do governo muito grande, né? Fez parte desse governo durante um ano e meio, né? Ele fez parte como um secretário, né? Um grande comandante, era um homem forte do governo, né? Ele era o Carlos Lisboa de Edson Vieira, o homem forte do governo. Então, tem essa capacidade e era esperado, né? Que isso fosse acontecer. Agora, a minha grata surpresa é o vereador Clemerson Pipoca. Por quê? Não só pela indicação agora para ser líder da bancada. É a grata surpresa do mandato do Clemerson Pipoca. É um bom mandato. Para quem achava que Pipoca ia chegar na Câmara e não ia fazer absolutamente nada e não ia render absolutamente nada para o município, se enganou redondamente. É um bom vereador, Silvio. É um vereador que tem um discurso, Natália, coerente. É um vereador que tem um discurso centrado, que tem as ações junto ao governo municipal, sabe? É um vereador que, por exemplo, a última segunda-feira, quando a gente teceu as críticas, ele entrou no ar, reconheceu que existiam as dificuldades, reconheceu que deveria avançar ainda mais. Então, é um bom quadro da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Caparibe, o Clemerson Pipoca. Uma boa, uma grata surpresa para a nossa política. Espero que possa ter espaço para crescer dentro do grupo e dentro da política, porque se mostrou ter muita habilidade no tocante às questões das políticas públicas, principalmente voltada para a área de jovens, contra as drogas e uma série de outras ações que o vereador tem implantado aí no nosso município. Aí vem a questão de por que alguns dos vereadores teriam se sujeitado a querer o cargo, né? A vereadora Nara Leandro, eu sinceramente não entendo esse posicionamento. Isso aqui é uma visão do blog, né? Eu acho que a vereadora não disse isso. Isso pode ser uma visão do blog do Ney Lima, e aí o Tony pode...
Porque diz que fontes informaram que a vereadora Nara seria, exato, indicada para o posto, mas teria aberto mão, quer dizer, eles tiveram informações
de alguém.
Não é um comentário, é uma informação que deu teve.
Então retiro o que eu disse. Então é uma informação que o blog do Ney Lima teve, através, eu acho que essa matéria é do Tony, é que a vereadora teria aberto mão em virtude de articulações junto ao governo de Paulo Câmara. Eu acho, se isso for, se essas informações estiverem corretas, a vereadora está indo pelo caminho errado. Vereadora já, bom, ainda ontem na entrevista da Zilda Moraes, a Zilda teceu críticas à vereadora por conta desse tipo de ação. Veja só, o governo Paulo Câmara, Carlos, lá no Palácio do Campo das Princesas, a briga é grande, meu amigo, por cargos, né, e por direção. Você repara que hoje já não fala mais a mesma língua o Fernando Bezerra Coelho, que não teve indicação, não foi contemplado o senador. É o senador que foi eleito pela chapa majoritária, não foi contemplado. Então, você, em vez de estar tentando buscar seu espaço primeiro na cidade e depois ir buscar, tentar voos mais altos quando seu espaço aqui estivesse consolidado, tem uma lógica. Agora, a vereadora não pode tentar repetir o caminho do Diogo Moraes, porque Diogo tinha a sombra do rei de Pernambuco, do nosso príncipe dos olhos azuis, que era o Eduardo Campos, e ela não tem. Ela não tem. O voo de Diogo saiu de vereador para deputado ou para uma esfera estadual muito rápida.
Antes de terminar o mandato, né?
Antes de terminar o mandato, porque o padrinho político dele virou rei em Pernambuco. Então, eu acho que Nara tem muito a render em Santa Cruz, deve se concentrar no seu mandato, porque quando ela tira o foco do mandato, ela desaparece, como está desaparecida agora. Como está desaparecida, ela perde o foco e é ofuscada, como ela foi ofuscada com a entrada de Jéssica na Câmara. Então, Nara, calma, pé no chão, você tem muito a render.
Natália Arruda.
Olha, a gente ouvindo tudo, eu vou voltar atrás que eu pedi uma palavra e você não deu, Silvio. Eu acho que, no caso que nós falamos, que o Roberto deu a opinião aqui, foi Roberto, não foi do Cruz
Alto. É.
Olha, o Fernando Aragão, olha, eu acho que tem gente que deve, até como eu fiz, sair da política, porque sai bonitão no mandato dele. Porque Fernando Aragão, meu amigo Fernando Aragão, uma pessoa que eu quero bem e eu admiro, ele tem um grande trabalho, mas ele vai entrar numa fria muito grande, Silvio. Olha, dentro do partido Taboquinha, se for do grupo de Zé Augusto e Toninho, o outro lado cruza os braços. Se for do grupo de Fernando, o outro lado cruza os braços. Olha, tá um angu de porco maior do mundo dentro dos Taboquinha. E para Fernando Aragão isso é muito ruim. Ele tem vontade, mas a gente tem vontade de ser uma coisa, mas o destino, as pessoas, aquelas pessoas que o cercam, elas cortam aquela vontade. E eu tenho certeza absoluta que o Fernando Aragão não merecia isso. Se ele entrar, ele vai entrar numa fria.
Bom, aí, vamos para a pauta aqui, né?
Vamos para a pauta. O senhor fica com medo, porque eu estou dizendo
não,
isso.
Não,
pra... assunto.
É o tempo.
É, eu digo assunto, vou logo lhe dizer.
Você já vai com 1 minuto e 20.
Aí, vocês só marcam o meu. Só marcam
tá
o
aqui,
meu.
Tá aqui, tá aqui. 1 minuto e 25.
Tá certo.
1 minuto e 27.
Tá certo.
1 minuto e 28.
Aí, a vereadora Nara, e o vereador Pipoca e o Luciano Bezerra. O Luciano Bezerra, ele procurou espaço dentro do partido. Ele foi entrão, viu? Ele entrou com a faca, entra na melancia. Ele entrou mesmo de força e até agora ele está de dentro, né? Dida era o líder, mas quem respondia na Câmara quando ele entrou era ele. Ele sabia mais do que Dida Dinan, né? Sabia muito mais do que Dida Dinan. Aí veio o Pipoca. O Pipoca está aparecendo. Está aparecendo, está fazendo o trabalho dele, comendo pelas beiradas, chegando.
Pipoca está estourando, né?
Está estourando, né? Pipoca, as crianças gostam muito de Pipoca, né? Aí o Pipoca está aparecendo com o seu trabalho. Ele é maneiro, ele aceita as críticas.
Mas Pipoca é realmente leve.
Ele aceita as críticas. Olha, eu sou fã da vereadora Nara. Não é por causa da beleza dela, não. Eu sou fã dela e da mãe dela. A mãe dela é muito minha amiga. Agora, Nara, você está indo pelo caminho errado. Até agora, você não apareceu em nada. Você está morta dentro do partido. Você está querendo partir para o Recife? Buscar o quê no Recife, Nara? Lá tem 21 partidos brigando na foice por qualquer emprego lá, por qualquer coisa. Esse governador que entrou, ele não faz nem a Câmara, porque se ele peitar
O Uchoa,
se ele peitar do Guilherme Uchoa, ele tem uma derrota decepcionante. Ele tenta sair para colocar um do grupo dele, que ele tem a maioria, 15 deputados, e não tem como fazer a presidência. da Assembleia Legislativa. Se ele peitar Guilherme Show, ele perde. Ele perde. O Fernando Bezerra Coelho tem feito várias críticas. Por quê? Fernando Bezerra Coelho quis levar o PSB ao PT, que ele é muito amigo lá da Dilma, desse pessoal, e que tem muitas obras para ser concluída no estado de Pernambuco, que é do governo federal. Mas ele não está sendo ouvido, não tem um cargo lá. Aí sai Nara daqui, Diogo não arruma um cargo para Nara, ele não arruma. Nós vemos um cara aí do PSOL, né? PSOL. Eu vi uma matéria. Adilson
Silva.
Eu vi uma matéria outro dia aí, que dentro de 50 anos, esse partido foi um governador agora. Ó, dentro de 50 anos. Sim, aí o governador.
O pessoal é recente.
Do Maranhão.
O pessoal é recente.
Governador.
PCdoB.
Foi pronto. Aí a Nara quer sair daqui pro Recife, representada por Diogo. O Diogo tem arrumado o quê no Recife? Qual é o espaço que Diogo tem arrumado? Tá aí a estrada, se não for Santa Cruz aqui na rádio, todo mundo pedindo pela misericórdia, misericórdia, ninguém aparece sobre essa estrada. Aí a Nara vai buscar o que lá? Te orienta, menina. Tu vais para a Câmara, vai fazer o teu trabalho em Santa Cruz do Caparibe, porque, olha, renovar um mandato é muito complicado. É muito complicado. Muito complicado, Nara. É muito complicado. Você está tendo uma distância muito grande do próprio governo Edson Vieira também. Também nós não vê Nara articulando nada dentro do governo Edson Vieira. Quem é que viu? Nada. Então nós estamos falando aqui uma coisa que é clara. A vereadora Nara bota os pés no chão e vamos entrar firme na Câmara de Vereador. Porque o Pipoca está aparecendo, e eu não quero que ele desapareça, não, porque ele está mostrando trabalho. E quando um jovem mostra trabalho, mostra que veio para a política ou qualquer coisa, Silvio, a gente temos que aplaudir. Eu não sou aqui daquele que é o quanto pior, melhor, não. Eu quero que todo mundo cresça em Santa Cruz do Caparibe, principalmente os nossos queridos irmãos de Santa Cruz e aqueles que vieram de fora para Santa Cruz do Capibaribe. Então, vereadora Nara, você tem que se organizar, se a senhora for esperar para o Diogo dizer, Nara, vem para cá, porque não sei o quê, a senhora não chega mais lá. Diogo, o nobre Ralph diz que eles não têm espaço na prefeitura, mas como é que tem espaço? Para ser eleito mesmo agora, ele deu graças a Edson Vieira. Né? Então a vereadora Nara também não está tendo esse espaço todo na prefeitura, porque ela também não está procurando. Está correndo para o Recife. Deixa o Recife para lá, Nara, e vem cuidar de Santa Cruz do Caparibe, que é a tua terra.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, não houve grande surpresa, a não ser a surpresa do Clemerson Pipoca, né? É, na verdade, é um vereador jovem, é o vereador mais jovem daquela casa, e o Pipoca vem mostrando para que veio, né? Veio, de fato, cumprir com seu papel de parlamentar, de vereador, e a surpresa é, de fato, ter seu nome aprovado para ser, de fato, o líder da bancada. Como a matéria bem trata, geralmente, e companheiro Carlos Lisboa pode recordar muito bem disso também, geralmente líderes de bancada são pessoas, políticos mais experientes, políticos de 2, 3 mandatos dentro daquela casa, e aí o Pipoca foi escolhido entre seus pares, entre o Poder Executivo, também teve a participação do Poder Executivo para ser o líder da bancada, não foi simplesmente por indicação, mas eu acredito pela competência e pelas qualidades que o Clemerson Pipoca tem reunido sobre si. Então, eu espero que ele realmente possa desempenhar um bom papel como líder da bancada naquela Câmara, que isso vai contribuir ainda mais com o seu mandato, né? Com o seu mandato dentro da Câmara de Vereadores. Não é surpresa o Luciano Bezerra ser o líder do governo, como o Natália bem disse, o Luciano Bezerra, o pouco tempo que voltou no ano passado para a Câmara de Vereadores, já exercia, de certa forma, essa liderança do governo. Dadas informações, determinadas informações, o Luciano tinha que ninguém tinha, que nenhum outro parlamentar na Câmara de Vereadores tinha. E o Luciano também tem competência para desempenhar muito bem esse papel de líder de governo, já que ele, grande parte de seus dois anos de mandato como vereador licenciado, tirou como secretário de governo do prefeito Edson Vieira, como secretário de uma das secretarias do governo Edson Vieira, e tem conhecimento na prática de muita coisa, de muitas ações do governo Vieira. Então, eu acredito que o Luciano também vai representar bem como líder de governo, vai cumprir bem o seu papel na Câmara de Vereadores. Quanto à questão de Nara, se tinha essa informação que o nome dela seria indicada para uma dessas funções, ou líder da bancada, ou de governo, e ela mesma abriu mão, aí eu fico até um pouco preocupado, porque eu acho que a vereadora não deveria ter aberto mão. Não que eu não quisesse que nenhum outro fosse, mas se era o nome dela que fosse a indicada, eu acho que ela deveria acatar, até para ela ter um destaque maior em seu mandato aqui em Santa Cruz. Como tem sido compartilhado por muitos, que o mandato de Nara está ficando um pouco distante das questões da cidade. Ela nem entrou de cara no governo, em defesa do governo Edson Vieira, em dados momentos, e não tem aparecido como talvez, se fosse líder de bancada ou líder de governo, aparecesse. Mas aí vamos esperar, porque às vezes nós pensamos que ela esteja totalmente errada. Mas de repente esse projeto dela de ir em busca de ações junto ao governo do estado, de repente ela, simplesmente como vereador, como foi no passado, houve liderança em Santa Cruz que nem era vereador e conseguiu muito mais coisa para Santa Cruz com o governo do estado do que até muitos que são deputados e não conseguiram. Não estou dizendo que a Nara vai conseguir.
Aí você está de brincadeira comigo, Léo.
Não, eu não estou dizendo que Nara vai conseguir.
Aí você juntar essas duas coisas, você está de brincadeira comigo.
Por quê?
Porque você acha que um governo estadual, que tem o prefeito como aliado, que tem um deputado, filho da terra, como aliado, ele vai mandar alguma coisa pelo um vereador? Leone, pelo amor
Bom,
de Deus.
Eu não
tu
sei.
Tu quer brincar com a inteligência
eu não
das
sei.
Pessoas?
Eu não sei, mas pelo de repente... Amor de Deus. Eu não sei, aí mas você, de repente a vereadora Nara...
Olha, você esquece que quando vem alguma coisa por vereador ou por lideranças políticas em Santa Cruz, que não foi pro prefeito, era porque o governador era Miguel Arraes de Alencar, e contra ele era o prefeito era contra ele, o deputado era contra ele, ele tinha que mandar via outra pessoa mesmo. Agora você vir fazer um comparativo desse...
Não, concordo, eu não tô dizendo que Nara vai conseguir, não.
Amor de Deus.
Mas se de repente, não. Olha só, eu acho que você tem que entender melhor o comentário.
Não,
você tem que entender melhor
você
o comentário.
É quem foi
eu
estou
dizendo que se a Nara,
você
se a Nara
de seu
maneira
comentário.
Nenhuma, de maneira
no,
nenhuma,
no,
você de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo se essa, nós temos, eu tenho essa visão que a Nara está equivocada. Porém, ela, se ela acha que está correto, é porque ela acredita que pode conseguir algumas coisas em prol da cidade também. Porque se Nara conseguir algum objetivo, tem o objetivo de conseguir algo junto ao governo do estado, eu tenho certeza que é para o município de Santa Cruz. Então, se na visão dela ela acha que pode, ela tem mais é que também acreditar em suas vontades e não ficar só debaixo de cabrecho de ninguém, não.
Companheiro.
Carlos Lisboa, depois do comentário equivocado de Leandro...
Fecha o microfone dele. Companheiro, bom dia.
Eu acho que, com relação à questão de Nara, eu acho que o companheiro Leone se equivocou, porque ele deixou muito a entender que todo esse possível trajeto que Nara esteja fazendo, sendo concretizado esse trajeto, ela vai conseguir coisas para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Mas vamos lá à questão pontuada, a começar pelo Luciano. A escolha do Luciano... foi uma escolha muito acertada pelo coletivo dos vereadores de situação e com o aval do prefeito. Por quê? O Luciano é uma pessoa que é bem articulada, ele é uma pessoa que é bom de tribuna, é bom de debate, é muito articulado nas suas defesas, nas suas justificativas, etc. Às vezes não está correto, obviamente, né? Mas é uma pessoa extremamente articulada, é uma pessoa que conhece todos os meandros da administração municipal e tem
e terá um grande papel e terá uma grande importância e um grande dividendo político positivo para a gestão Edson Vieira e também, consequentemente, eleitoral como líder do governo. Então, a escolha foi muito boa, a escolha foi muito interessante politicamente para o grupo de situação. Com relação ao companheiro Pipoca, também foi uma boa escolha. Até porque muitas pessoas, e eu aqui sou sincero a dizer também, não acreditava no mandato do vereador Pipoca como um mandato positivo. E o mandato do vereador Pipoca tem sido um mandato positivo. Ele, inclusive, está bem assessorado, diferentemente de uma grande maioria dos vereadores daquela casa. Ele está bem assessorado. Ele tem feito várias intervenções em defesas da sociedade, em defesas da comunidade, em defesas da juventude, em defesas dos dependentes químicos. É uma pessoa que tem uma relação muito boa e muito positiva com os jovens aqui da cidade de Santa Cruz, e tem uma desenvoltura, tem crescido, tem progredido na desenvoltura na tribuna na tribuna da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E é uma pessoa, para ser líder de bancada, que é bem articulado com todos os vereadores de situação e tem também, obviamente, um bom trânsito com os vereadores de oposição. Então, eu acho que foi extremamente acertada essa escolha dele. E gostaria até de informar que, naquele dia, quando ele entrou no ar, né, ele, em seguida, já conversou com a mulher do prefeito, a primeira-dama e secretária de Planejamento e Desenvolvimento Social, não lembro se é essa a nomenclatura, né? E conversou também já com o comandante de polícia, né?
Quer dizer, agiu, né?
Ele agiu, ele reconheceu que é isso que tem que se fazer, ele reconheceu as ações positivas do projeto Transformar, reconheceu algumas limitações e que o projeto precisava de melhorar em alguns pontos e foi logo procurar a pessoa ideal, a pessoa que é responsável pela secretaria que trata dessa questão e que é a primeira-dama que, diga-se de passagem, tem feito um bom trabalho aqui no município. E conseguiu nessa ida à companhia de polícia, se não em primeira mão, que isso vai ter um posicionamento segunda-feira, do retorno da Polícia Militar a fazer plantão lá e abrir aquele trailer da Guarda Municipal, em parceria com a Guarda Municipal, mas a polícia já está fazendo blitz sistemática lá, lá naquela área. Eu mesmo passei por lá já por duas vezes e fui abordado e revistado, etc e tal. Então a coisa já fluiu. É porque eu passo caminho do bar, não é, amigo? Eu passo caminho do bar de madrugada. Mas às vezes eu corto caminho, né? Com relação à companheira Nara, tenho uma admiração por ela muito grande. Inclusive, votei nela para conselheira tutelar. Acho que logo no começo da sua legislatura, ela se destacou muito bem. No entanto, eu acho que ela precisa de fazer uma reflexão, ela precisa de fazer uma avaliação e uma autocrítica de o que está acontecendo dentro da sua atuação parlamentar, dentro da sua relação com o governo, etc., porque ela saiu um pouco da mídia, ela se apagou um pouco mais, etc. Eu acho que essa questão, se ela tem, se ventila, por exemplo, que ela vai ocupar alguma direção de secretaria do governo do estado, ela deveria ficar na dela e deixar isso acontecer livremente e se focar mais nos problemas de Santa Cruz. E haja visto que ela foi uma boa articuladora politicamente e eleitoralmente falando na campanha, na eleição do Paulo Câmara, ela pode, como vereadora, junto ao Paulo Câmara e junto aos secretários de Paulo Câmara, trazer uma série de, conquistar uma série de coisas para Santa Cruz do Capibaribe, em parceria com o prefeito e com os demais vereadores. Essa é a minha avaliação.
Bom, 9:57. Bom dia aqui para o cidadão que está chegando. Veio. Hã? Demétrio, né? Demétrio que veio com o filho também, com o sambudinho dele. Hein?
E gostaria, Silvio, me permita.
Davidson.
Tá bom, bem-vindo aqui. Me permita, não foi bem. A informação que eu tenho não foi bem indicação, aquela coisa. Imposição. Tem que ser Luciano Bezerra, tem que ser Pipoca, tem que ser Maria.
Acordo, né?
Foi em votação.
9:57. Bom dia aqui para o nosso amigo Mário Deda, tá ouvindo a gente também. Um abraço, Mário. Bom dia, Alexiano. Um abraço, Alexiana. Silvio, O azul e branco foi cancelado. Eu gostaria que você avisasse que, por motivo de força maior, realmente não vai haver o baile azul e branco, que estava marcado aí para o dia 31, né? Dia 31, mas não foi possível, né? Problemas surgiram e não vai ser possível a realização do baile azul e branco. Então fica como eventos de carnaval aqui em Santa Cruz, além dos de rua, né? O bloco dos que não foram, depois a volta dos que não foram, enfim, tem os blocos Vila do Pará também, Poço Fundo, enfim. Os de. Fica no dia 6 o municipal, não é isso? O baile municipal com Almir Rush e o, já que já é tradição, né? 9 anos já, o Frevança Capibaribe no dia seguinte lá na ABB a partir das 8 horas da noite. Vamos a gente fechar o programa rapidinho aqui, vamos a mais alguns recadinhos. Nara acha que mudar a Cracolândia de rua foi a grande obra dela, vive se apegando a isso. Que na verdade foi um fiasco aqui, final de telefone 9387. Se os vereadores quisessem uma união, tivessem apoiado o Toninho do Pará, deputado, agora é difícil o Toninho apoiar Fernando, porque na hora que Toninho precisou, todos deixaram ele só e agora querem apoio dele. O Neto que mandou esse recado, a opinião aqui do Neto. Uma parte do grupo Taboquinha só dava valor a Zé Augusto quando ele só dava valor a Zé Augusto quando ele ganhava, ou quando ele ganhou tantas vezes, porque agora crucificá-lo, Zé ainda é Zé, é o meu ponto de vista. Bom, aqui a opinião também de um cidadão dando a sua opinião sobre Zé Augusto. Eu queria saber da prefeitura se o IPTU só vai ser entregue quando não der mais para parcelar. Júlio do Bela Vista, fica aí o Roberto Soares com a resposta, tá certo? Pergunta para Roberto Soares. Zé Augusto não vai ceder para Fernando Aragão. Ele tem medo de perder vez e voz. Luiz Carlos São Domingos. Aqui chegou de novo aqui essa mensagem.
Silvio,
diga.
Você deixa eu mandar um abraço aqui?
Mande.
Para meu amigo César Sobrinho, que está ouvindo. Para meu amigo Davidson, que está ouvindo. E para o meu amigo Mário Deda também.
Mário Deda, um abraço. Diga, Carlos Lisboa.
E para o Lisboa, desculpa.
Até o abraço, rapaz. Até o pessoal interrompe. Então, daí isso é uma marcação com o Carlos,
Carlos,
rapaz.
Carlos chegou no ônibus agora. Ele
marcação
não pode ir
com
na
Carlos.
Janela, não. Ele tem que ir com calma.
Marcação com Carlos.
Calma, com calma. Olha, eu queria mandar um abraço. Ele vai concordar com o meu abraço. Eu queria mandar um abraço para a grande amiga de todos nós aqui, a nossa querida companheira Iremar Maia, que tá ouvindo.
Ah, um abraço, Iremaia, um abraço.
Gente cara.
Um abraço, Iremaia. Pois não, Carlos.
Olha, veja bem, hoje está chegando uma comitiva de cientistas e de professores da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo uma visita aqui ao Rio Capibaribe. E essa visita se dando não só em Santa Cruz do Capibaribe, mas como em outras cidades por onde o leito do rio passa, em razão de uma proposição do secretário Bruno Bezerra, que ele fazia ver, junto ao pessoal da universidade e junto ao pessoal do governo do estado, que o que se estava tratando, Natálio, com relação ao Rio Capibaribe, não poderia só se resumir à região metropolitana, mas deveria se ver o Rio Capibaribe num todo, desde a sua nascente até o seu desembocar na cidade do Recife. Então, eu acho que é um momento importante, eles estão aí para levantar dados, etc., fazer um projeto, né, para que aí, então, os políticos entrar no circuito e fazer o seu papel e angariar recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para que a gente trate esse rio da melhor forma possível, que ele está muito degradado.
10 horas e um minuto, Zé Augusto fez o grupo Taboquinha e agora está fazendo o grupo Taboquinha implodir. Também outra pessoa aqui revoltada com a questão de José Augusto. Bom, 10 horas e um minuto, 10 e 1, colocando somente a música do Carlos Lisboa, né, que está chegando e está pedindo, então a gente tem que atendê-lo, né?
Deixa eu mandar um abraço. Diga. Bem rapidinho. Quero mandar um abraço especial para o Raimundo, lá do Armando Aleixo. O Raimundo é um jovem que tem se preocupado com algumas questões lá do Armando Aleixo e ele é sempre ouvinte do programa do Rádio Debate e gosta muito das discussões do debate aqui. Então, um abraço a ele e todos os seus familiares.
Bom, 10 horas e 2 minutos. Hoje, meio-dia, Estúdio 1, eu e o Ralf Lacks estaremos recebendo o Paulinho, né, do PC do B. Né, hoje, meio-dia, Estúdio 1, eu e o Ralf Lacks. estaremos aí conversando com o Paulinho sobre essa questão da adesão do PCdoB ao grupo do prefeito Edson Vieira. Bom, deixa eu trazer aqui para a gente encerrar, né, Carlos Lisboa, que está chegando agora. A gente tem que atender, né? Tem que ser simpático ao nosso companheiro que está chegando agora. Ele pedindo, então a gente tem que atender, que ele gosta, fã de minuto, fã de polegar, fã de dominó, né? E aí escolheu essa música como a música dele.
Quanto?
Olha aí, Carlos Lisboa. A música dele, a música que ele tanto gosta.
Anos 80, enquanto a gente estava na rua lutando, né? Pela democratização.
Tava ele curtindo menudo.
Mas Lisboa, rapaz.
Um abraço, cowboy. Bom, 10 e 3. Tchau, tchau, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
Sério, Rádio Debate.